Você está ouvindo 7 Pontos.
Deixe meu filho em cima da pedreira e de repente ele escorregou. Me ajoelhei e olhei pra baixo. Estava nos braços de meu pai Jambu. Me ajoelhei e olhei pra baixo. Estava nos braços de meu pai Jambu.
Caô, cabecilê, meu pai Xangô. Estamos falando dele hoje, desse orixá que é rei. Que é rei, maravilhoso, orixá da justiça. Vou continuar conversando aqui com o pai Jackson sobre Xangô, mas antes deixa eu falar desse livro aqui, gente. Aliás, hoje eu tô com os dois aqui, né? O Zé do Laço, que a gente já falou dele pra vocês, que é a consagração de um boiadeiro. É muito legal, porque conta toda a história dele, desde que ele desencarnou, quem ele era, né? O nome, quem ele era, até ele se encontrar com o Zé do Laço e começar a fazer parte da Falange. Muito legal para você entender quem são as entidades da Umbanda. Como é que chega? Como é que virou entidade, gente? Como é que virou falangeiro? Esse livro é sensacional. E esse mês a gente está falando desse aqui, do Morada do Sol, Cidade dos Encantos, que é intuído pela cabocla Jandira. E ele conta a história da tribo, dela, da tribo, tudo. As lendas da tribo, quem é ela. É muito lindo esse livro. Eu vou ler depois um trecho para vocês, não sei se hoje ou na semana que vem, que eu fico prometendo, né? E já no começo aqui tem a história da como é que surgiu Trevas e Luz, da guerra, das trevas e da luz, como é que eles surgiram e que eles ainda se buscam para ter a história que a gente fala sempre do equilíbrio, né? Não adianta, luz e trevas, trevas e luz, escuridão e luz, precisam estar em equilíbrio, um precisa do outro. É sensacional esse livro, então se vocês quiserem, é da editora Aruanda. Um salve imenso para a editora Aruanda, porque ela publica livros de Umbanda, que a gente não acha por aí em qualquer editora. Todos os livros dela são ligados à Umbanda, são histórias de caboclos, são histórias psicografadas ou intuídas, né? Maravilhoso. E esse aqui é lindo. Então, leiam, entrem lá na editora Aruanda. Aliás, tem os livros infantis também, que eu acho sensacional, que a gente não tem também, né? Tem os livros com histórias de caboclo, aliás, do seu Tupinambá, que são infantis, um presentaço para você dar aí pro seu filho, pro seu sobrinho, pra sua filhada, para quem você conhece. Muito obrigada, editora Aruanda. Salve, Saravá, Xé. Sou muito grata por ter vocês aqui nesse apoio pro programa, tá bom? E você compra o livro, leia, estude. O bandista precisa estar sempre estudando, né?
Sempre.
Não pode parar no tempo, gente. Nós temos que estar evoluindo, entendendo o que as entidades estão falando, que sempre tem uma mensagem nova, tem um novo caminho, tem uma novidade que está chegando aí, sempre assim.
É, tem que estar lendo sempre para estar sempre se atualizando e enriquecendo, né?
Isso. Porque senão, gente, é aquela história que a gente fala sempre. Você vai no terreiro com toda a sua fé e todo o seu amor, é lindo. Mas se você for no terreiro com toda a sua fé, todo o seu amor e ainda entender o que está acontecendo ali, né? Entender o que é um ponto riscado, entender por que a gente canta ponto, a importância do atabaque. Se você entender o trabalho que está sendo feito ali, você vai levar muito mais. É muito mais bonito.
Com certeza.
Bom, e hoje nós estamos falando, por falar em amor, estamos falando do nosso amor por Xangô, esse orixá maravilhoso, rei. E a gente tem muitas... No Candomblé chama-se de qualidade das entidades, né? Então, todas elas, todos os orixás têm qualidades, desdobramentos, assim. É, e Xangô também, não que a gente use na Umbanda, mas é por isso que se comemora em datas diferentes, ele tem nomes diferentes?
Todas as linhas de orixá tem, né? Uhum. Tem essas diferenciações, a gente tem Oxum, tem Iemanjá, a gente estava falando aqui, né, das qualidades, tem até um ponto, né, bastante conhecido que fala, né, sobre essas qualidades de Iemanjá. É, e isso tem em todas as linhas, né? A única que eu vejo, assim, na Umbanda, que é um pouco mais difundido, mais aparente, é Ogum.
É.
Né? Não tem, que tem, assim, linhas É, não seriam qualidades, mas seriam misturas de linhas, né? Que aí acaba saindo uma sublinha de Ogum, né?
Uhum.
É, Rompimato, Matinata, Iara, Ogum Iara, Ogum Naruê.
Uhum.
Né? Então, são as ligações do orixá Ogum com outros orixás, né? Então, o orixá Ogum com Iemanjá, vai dar Beira-Mar, vai dar Sete Ondas, vai dar Marinho.
Uhum.
Ogum com Oxóssi, que dá o Rompimato. Ogum com Iansã, Ogum com Oxalá. Então, sempre tem, né? Dá essa segunda linha, né, de trabalho. É a única linha que eu vejo, desde de sempre que eu cultuo a Umbanda, que é a única linha dentro da Umbanda que eu vejo que tem, né?
Sim.
Então, se fala muito aí, né, de... Já que a gente está falando de Xangô, Xangô Airá, Xangô Akanju, uhum. Agodô, né? Então, isso são nomenclaturas de qualidade, como você falou, né? Que na Umbanda não tem.
Uhum.
Porque a Umbanda não tem essas... Não trabalha com essas qualidades, né? Xangô é Xangô, Ogum é Ogum.
Certo.
Oxóssi é Oxóssi, né? Então, em outras culturas... Candomblé ou qualquer outra aí, eles têm essa diferenciação. Tem um orixá só do tronco, tem um orixá só da folha, tem um orixá só da né?
Uhum.
Então,
interessante.
Mas Iroko não seria um Xangô? Não sei. Não tenho esse conhecimento, porque eu não fui atrás de pesquisa sobre isso, porque é uma coisa que é fora do nosso panteão umbandista, né?
É, a gente trouxe, né, a Umbanda trouxe coisas, na verdade, do catolicismo, do espiritismo e do candomblé, né? Então tem casas que são mais...
Tem umas que levam uma vertente um pouco mais, né?
Sim, escolhem uma a mais, assim.
Então, como a Umbanda, ela é natureza, né, e os orixás trazem esse poder cósmico através do elemental natural.
Uhum.
Então a gente se, dentro da Umbanda, a gente se prende àquele elemental. Então,
sim.
Xangô é pedra, é pedreira, uhum. É cachoeira. Por quê? Porque sempre quando você tem pedreira e você tem a água que cai, forma a cachoeira. Mas a cachoeira não é de Oxum? É também.
Sim, pois então.
Também é de Tem caboclos trabalhando ali, né?
Uhum.
Então, e caboclos que estão ligados tanto à água doce quanto à pedreira. Então, há aquela mistura, né, de energias que forma a energia de trabalho da entidade. Do seu Sete Cachoeiras, por exemplo, né?
Uhum.
Ele é uma entidade de Xangô que trabalha nas cachoeiras. Então, ele tem uma ligação com Oxum. Então, ele é uma entidade que a gente chama de cruzado, né? Com linhas cruzadas.
Então, pode ser Xangô, porque assim...
No caboclo, sim. Né?
Tá.
Mas no orixá, não. Na Umbanda não tem essa coisa da ligação de Xangô com Oxum. Vai aparecer isso no trabalho da entidade e não do orixá.
Certo, entendi. Porque a gente... Ogum tem muito, né?
Ogum tem. É a única linha de trabalho da Umbanda que a gente vê isso bem definido, né?
Ogum da...
O das pedreiras.
Todo mundo.
Né? Que é a ligação do orixá Ogum. E por que existe isso? Dentro das minhas pesquisas, eu entendo que porque Ogum é o senhor dos caminhos, é o orixá de direita, senhor dos caminhos, então ele tem esses caminhos,
uhum.
junto com outros orixás, né? Então, por isso, diante de tudo que eu já pesquisei, o denominador comum é isso, né? É por conta dele ser o senhor dos caminhos. Por isso que ele tem caminhos de trabalho muito bem definido.
Certo, entendi. E a gente vê muito em gira de Xangô, as pessoas têm medo de falar, têm de conversar com Xangô. Por causa disso, da história de vai ser feita a justiça e talvez não seja exatamente o que você quer?
É isso? Eu acho que é porque eles são muito diretos no que eles falam, né?
Uhum.
E o caboclo de Xangô, ele já traz, assim, uma rudez, né?
Uhum.
Eles são mais, assim, enferruscadinho, né? A cara mais, né? A gente sempre costuma dizer, né, que caboclo do Xangô não expressa muito sorriso, né?
Não.
E Ogum também não. Os mais maleáveis de sorrisinho, assim, né? De canto de boca, assim, seriam os Jossosses, né? Os cabocinhos da Jossosses são tudo.
O Jossosses é pai.
São tudo paz e amor, né?
O Jossosses conversa, bate papo, né? Explica.
É, são mais dados, né?
Uhum.
Então, o Ogum e Xangô, eles são muito parecidos, né? Nessa questão, assim, eles são muito parecidos, né?
Uhum.
Não digo na seriedade, mas na postura.
Uhum.
Ogum é
papo reto, né? O que é pra fazer, meu filho? É isso aí? Então, vamos
então,
lá.
Então, eles são um pouco mais dóceis quando eles têm essa ligação de outro orixá.
Iemanjá.
Ogum com Iemanjá. Ogum com Oxum.
Uhum.
Ogum com Oxóssi, são mais falantes.
Sim.
Né? Um Ogum puro, é difícil de você tirar. Tanto que eles nem gostam muito da consulta, né?
Eles gostam mais do trabalho, né?
É, do trabalho, de consulta muito não. Então, eu tive essa sorte de trabalhar com Ogum que vem cruzado. Ele é Ogum com Oxóssi, vem dentro da linha de rompimato, né?
Uhum.
Então, ele é um pouco mais falante, né? Mas outros que a gente vê não são tanto, não.
É, porque quando você está numa gira e chama os caboclos de Xangô, pode saber que eles já estão descendo, batendo pedra, né? Já estão descendo, fazendo trabalho, já é uma gira...
E eles vêm focados naquilo, né?
Uhum.
Se é uma gira de Xangô, não é tanto assim. Mas se eles estão dentro, por exemplo, uma gira de Oxóssi, onde eles são chamados para vir quebrar aquela demanda de justiça, eles vêm para fazer aquilo.
É.
Eles vêm determinado com aquilo, faz aquilo e sobe,
e
não
sobe.
Fica, né?
Isso é sensacional. É, não, mas é que uma gira de Xangô, né? Quem vê um trabalho de Xangô é uma força, assim.
São sempre muito bem elaborados os trabalhos deles, né?
Nossa, de uma força que termina, você fala, uau, o que aconteceu aqui?
É que vem aquela onda, né, de energia forte, né?
Muito.
Intensa. E do mesmo jeito que ela vem, ela vai, né?
Uhum.
Da mesma forma.
E as pessoas têm...
E a leveza depois, né?
E a leveza depois, porque vem, traz tudo, quebra tudo...
É como se você estivesse carregando uma montanha nas costas, eles vêm, tiram aquela montanha e você... Você uhum. tá...
É muito bonito. E a gente vê muito... É interessante, né? As pessoas... Gira de Exu, sempre tem muita consulta, tem muita gente. Porque a história do pedir o material, eu acho. Você pensa nisso também?
É, a questão da procura maior por gira de esquerda, pelo Exu, né? O compadre para algumas,
uhum.
algumas pessoas, né? É por conta dessa aproximação que eles têm, né? Eles vibram numa orbe, numa dimensão muito próxima da nossa. Eles trabalham na crosta terrestre.
Uhum.
Então, essa aproximação, né? E também o jeito despachado deles, né? Não todos, né? Mas alguns, principalmente os de encruzilhada, são mais despachados, mais falante, né? Os caveiras são mais...
Uhum.
Né? Os de calungas também... Então, os de almas são meio termo, mas são mais gelado, mais reservado, né? Então, essa proximidade que eles têm, né, de falarem mais ou menos a mesma língua que a gente encarnado, entenderem mais da nossa necessidade, porque são guardiões, e sendo guardiões eles estão mais junto com a gente, então cria essa facilidade de comunicação,
essa afinidade,
né? E essa afinidade.
Os Exus também trabalham em... Tem Exu de Ogum, Exu de Xangô, Exu de... Eles também têm?
Sim, sim. Tem as ordenanças que falam, né?
Uhum.
De para qual o orixá, aquele determinado Exu trabalha, né? Lembrando sempre que Ogum é o comandante de toda a egrégora de esquerda, né? Na Umbanda.
Ah, tá.
Por conta da lei, né?
Ah, é Ogum.
Ogum é o que é o executor da lei.
Uhum.
Então, todos os Exus, sejam eles de qual linha for, eles estão...
Comandados por Ogum.
São comandados por Ogum.
E a força deles depende...
Já dizia o saudoso pai Fernando de Ogum.
Aham. Que... Porque daí a força deles... A força não, depende do campo de atuação. Tem
o
das almas, tem o...
De encruzilhada, de calunga.
Uhum.
Então tem todo esse colóquio aí de atuação mesmo, né?
Uhum.
De cada um. E as bombogeiras também, né? Porque elas sempre estão junto, né? Exumirins, são muito atuantes também. Então
Exumirim é uma questão que eu sempre tive algumas dúvidas. Será que a gente pode falar um pouquinho sobre eles?
Eu acho que sim.
Então vamos falar, só que está na hora do intervalo de novo. Para de reclamar, tá passando um minuto só hoje. Tá muito chorão. Eu passava direto. Já tô melhorando. Vamos lá, vamos pro intervalo, já volto.
Você está ouvindo 7 Pontos.